Doutor Darcy, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia, os ouvintes da Rádio São Francisco. Prazer estar falando contigo.
Um dia tão importante. Doutor, se a gente fosse inverter um pouco a lógica, em vez de falar dos malefícios, né, que são até relativamente conhecidos, se a gente pudesse mudar um pouco a abordagem e falar dos benefícios de parar de fumar, já realmente há minutos que a pessoa para de fumar, o corpo já começa a reagir de forma positiva?
Sim, isso é verdade. O cigarro, ele, por conceito, ele é uma droga que, ao entrar dentro do nosso organismo, ele vai cobrar o preço do prazer que ele presumivelmente traz para o seu usuário. A gente sabe que quem fuma, fuma porque sente prazer em fumar. A nicotina é uma droga muito semelhante à cocaína, à morfina, que dá uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, porque ela age dentro do nosso sistema nervoso central. Então nós ficamos dependentes desse tipo de droga exatamente por ação da nicotina no sistema nervoso central. Assim que entra a nicotina, na verdade, por trás dela, o que vem é que, junto com o cigarro, nós temos o alcatrão. E esse, sim, é o grande vilão dos compostos, considerando que a fumaça inalada da queima do fumo, que produz o alcatrão, essa, sim, traz muito malefício, principalmente, inicialmente, na árvore respiratória, por ação direta. Então, na medida que o paciente para de fumar, já há uma retomada da capacidade de limpeza do pulmão, por exemplo. Quando nós fumamos, nosso mecanismo de limpeza pulmonar, que são pequenas vassouras que nós temos dentro do pulmão, para usar um termo que possa ser entendido, elas ficam como se fossem anestesiadas pelo cigarro. Então nós começamos a acumular catarro. É típico do fumante, quando acorda de manhã, ele expectorar em uma grande quantidade de catarro. Isso é porque durante a noite, como ele não fumou, o mecanismo de limpeza retomou e juntou toda a sujeira, entre aspas, para botar para fora de manhã. Então, quando nós paramos de fumar, o primeiro efeito disso é a retomada da limpeza do nosso pulmão. E a nível de circulação, né, que é quando há a entrada do monóxido de carbono para dentro da nossa circulação, através do sangue, também a ação do monóxido de carbono também já começa a ser desfeita. O problema é que o fumante, pelo uso diário da droga, ele não permite que essas recomposições do nosso corpo possam ser mais efetivas. Então, a ação continuada do cigarro é que vai trazendo dano aí de maneira definitiva com o surgimento das doenças, que vão desde as doenças cancerígenas até as doenças vasculares, por exemplo, que é um outro efeito do cigarro, né? Nós sabemos que a deposição de monóxido de cálcio, nas artérias, decorrente do uso do cigarro também. Então, a nossa circulação fica prejudicada, a nossa capacidade de absorção de oxigênio fica prejudicada e, a partir disso, começam a surgir as doenças. Só para concluir, o cigarro é tido como a principal causa previsível de morte. Nada é tão previsível que vá matar alguém do que o cigarro.
Claro.
Então, essa conta é que tem que ser feita, né, Beto?
Uhum. É bem interessante tudo isso. Tem aqui pelo menos duas abordagens, doutor, que eu queria aproveitar a sua presença aqui, porque são dados de pesquisa, não é nada muito recente, nada muito novo, mas nesse dia a gente quer reeditar, que é, por exemplo, já foi feita uma análise que em 20 minutos, né, no corpo de uma pessoa que deixa de fumar, a pulsação volta ao normal e a pressão arterial também. A gente fala muito do depósito de sujeira, né, estou usando palavras coloquiais para todo mundo entender, nas artérias, mas o cigarro também, o tabagismo também provoca alteração da pressão arterial?
Sim, provoca a pressão arterial, porque como ele induz o enrijecimento das artérias e é também como se fosse um fechamento das artérias pelas placas de aterosclerose que ele provoca, a pressão dentro do vaso tem que ser maior para que possa mandar o sangue para frente. E isso se reflete na pressão arterial. Então, o vaso onde corre o sangue por dentro fica mais estreito, tu tem que fazer mais força para esse sangue passar. E aí aumenta a pressão. Essa é a consequência imediata dessa situação. Então, no caso da pressão arterial, sim.
É importante a gente trazer esses dados, porque a gente, às vezes, eles passam batidos e é importante, né, doutor? Tem uma outra questão aqui, que depois de 8 horas sem fumar, a nicotina e o monóxido de carbono caem pela metade no corpo do tabagista, né? O transporte de oxigênio também nas células melhora a energia que é depositada nos músculos, órgãos e cérebro. Em última instância, dá pra gente dizer que parar de fumar ajuda a pessoa a pensar melhor?
Opa, sem dúvida. Esse prazer que o cigarro pretensamente, pode beneficiar, ele tem que ser comparado com os malefícios disso, entendeu? Obviamente que a falta de aporte sanguíneo em qualquer órgão vai determinar um mau funcionamento desse órgão. Isso não é diferente para o cérebro, né? Além do problema de mau funcionamento cerebral, também tem o risco dos acidentes vasculares, né? Os chamados derrames cerebrais, que também podem ocorrer em decorrência desse tipo de malefício do cigarro.
Entendo. Doutor, a gente falou aqui de algumas situações, né? A gente sabe que também é um grande causador, né? O cigarro é um grande causador de câncer. A gente sabe que as pessoas têm hoje acesso à informação, mas talvez a grande dificuldade é realmente conseguir parar de fumar. Quais dicas o senhor poderia nos dar hoje para quem está determinado? Já chegou nessa conclusão, eu preciso parar de fumar.
Sim. Sabe, Beverly, a experiência que a gente tem no consultório e no trabalho na universidade também é a seguinte. Todo o fumante quer parar de fumar. Não existe fumante que não queira parar de fumar. Porque hoje em dia o nível de informação é tamanho, e esse programa que você está tendo hoje aqui é um exemplo típico disso, é tamanho o nível de informação e a penetração da informação que não há quem fume que não saiba as consequências do cigarro. Só que ele luta, tem uma luta pessoal entre a consciência do malefício que o cigarro está trazendo e a dependência química da droga. Esse é o grande embate para as pessoas que fumam. Então, obviamente, que todas as pessoas que chegam na frente do médico e dizem, doutor, eu quero parar de fumar, o senhor pode me ajudar? Veja que essa frase, ela é uma frase que ela tem uma interpretação que tem que ser muito cuidadosa. Se eles dizem que querem parar de fumar e querem ajuda, eles estão manifestando uma vontade que é óbvia, não há diferença nisso. A segunda frase que eu acho que é a mais interessante é assim, doutor, eu vou parar de fumar e eu preciso ajuda. Esse paciente, ele vai conseguir parar de fumar. Quando ele definiu, como tu mesmo disseste no início da pergunta, que ele definiu que não vai mais fumar e ele quer ajuda. Dizer que quer parar de fumar e precisa ajuda, de alguma maneira, é transferir para essa ajuda a responsabilidade que ele não está conseguindo assumir. Então, é uma questão que o médico é a única pessoa que tem capacidade de interpretar isso e de ajudar o paciente. Porque mesmo os pacientes que chegam e dizem que querem parar de fumar e estão tentando transferir isso para os medicamentos ou para o próprio médico, esses são os que mais precisam do médico. E dificilmente alguém consegue ir numa consulta médica e já na primeira consulta parar de fumar e resolver a vida dele. Não é assim. Isso é uma sequência de convencimento, é uma sequência de avaliações periódicas para saber como o organismo dele está reagindo, até o momento em que realmente ele toma a decisão de parar de fumar. E aí, eu acho que vale a pena usar algumas coisas, algumas drogas que são de ajuda nos primeiros dias, por exemplo. 15 dias é o tempo da abstinência tabágica. Esse é o período mais crítico. Quando o paciente parou de fumar, durante os primeiros 15, 20 dias, ele vai ficar realmente muito transtornado do ponto de vista de ansiedade, de vontade absoluta de receber a droga. Nesse tempo, nós tratamos o paciente com uso de ansiolíticos e podemos usar a reposição de nicotina, por exemplo, para ele, através da pele, com adesivos. Normalmente é o que eu tenho feito. Então, passada essa fase de abstinência, dos primeiros 15 dias, as coisas começam a ficar mais fáceis de serem levadas adiante. Então, nesse período, ele mantém ainda o ansiolítico, mantém o adesivo. É feita uma avaliação sobre a possibilidade de usar algum tipo de antidepressivo para o paciente, que algumas vezes isso é necessário, considerando que a nicotina é um potente antidepressivo. Quando tu tira a nicotina, o paciente pode experimentar momentos de depressão, então temos que avaliar isso também. Se ele conseguir ficar 6 meses sem fumar, a possibilidade dele voltar é muito menor. Então nós incentivamos esse período, né? Ele faz visitas periódicas, o médico tem que acompanhar isso par a par com o paciente, tem que se mostrar solidário ao paciente, tem que mostrar ajuda nas recaídas, não pode tomar uma atitude, aí é uma crítica à classe, né? Que o médico não pode, o paciente que não consegue parar de fumar, dizer o seguinte, como eu já vi várias vezes, bom, se tu não parar de fumar, não precisa voltar aqui no consultório. Isso não existe na medicina, isso aí é totalmente condenado. O que esse paciente precisa é da ajuda do médico, mesmo que ele não consiga parar de fumar. Então, esse, na verdade, seria um resumo das circunstâncias em que nós estamos cuidando dessa questão do paciente que quer parar de fumar, né? Além dos exames periódicos que esse paciente vai ter. Nós estamos agora, aqui na universidade, iniciando um projeto junto com a prefeitura, aproveitando, Beverly, que é assim, a possibilidade de que os pacientes tabagistas ou pacientes que têm alterações no raio-x de tórax, numa tomografia, possam buscar atendimento no Sistema Único de Saúde, tanto da prevenção quanto do tratamento precoce das doenças pulmonares. Então, existem medidas assim que estão sendo tomadas até a nível de poder público para que a gente possa realmente controlar essa epidemia do cigarro e também o controle do câncer de pulmão, que é uma doença que mata muitas pessoas.
Claro. Doutor, tem uma questão, eu não quero simplificar uma situação que a gente sabe, reconhece que é muito complexa, mas é para a gente tentar fazer uma conversação em âmbito mais popular, porque as pessoas possam entender, então vou fazer uma comparação. Claro. Por exemplo, é mais difícil parar de fumar, emagrecer ou de beber? Porque a gente está falando de drogas que também são drogas sociais, tem um apoio, um comportamento social, né?
Essa resposta é muito fácil, é muito mais fácil parar de beber e emagrecer do que parar de fumar.
É, né?
É muito mais fácil. A bebida, por uma questão social e constrangimento social, as pessoas acabam conseguindo controlar a dependência do alcoolismo, né? O emagrecimento também é uma questão de ansiedade, muitas vezes isso pode ser controlado, e hoje em dia já existem terapêuticas até mais agressivas, como cirurgia, etc., que pode controlar, mas o cigarro é uma dependência química que está dentro do cérebro, e ele é visto socialmente como tolerável, ao contrário da bebida alcoólica. A bebida alcoólica tira a consciência do usuário, fazendo com que ele tome atitudes que, do ponto de vista social, são condenáveis. Agora, um tabagista pode fumar 10 carteiras de cigarro num dia que ele vai estar aparecendo exatamente igual, né, no seu meio. Então, é muito mais difícil parar de fumar. Mas não é impossível.
Uhum.
Não é impossível. Eu acho que quanto mais a gente puder informar as pessoas, quanto mais essas pessoas puderem ser informadas e quanto mais nós tivermos assim, acesso, essas pessoas tenham acesso ao atendimento médico no sentido de abandono do vício, certamente nós vamos controlar mais. Mas mais importante do que tudo, Gregory, mais importante do que tudo isso é evitar o primeiro cigarro. Nós resolvemos o problema do tabagismo lá na adolescência, onde a fragilidade emocional permite que se fume o primeiro cigarro. O que a indústria do cigarro quer é que as pessoas fumem um cigarro. E na medida que eles experimentarem essa sensação que a nicotina dá, eles vão buscar o segundo, o terceiro, e assim por diante. Aí começa. Então nós temos que trabalhar lá, na adolescência, mostrando que é importante não dar o primeiro passo, não fumar o primeiro cigarro. Porque depois que isso acontece, o que nós vimos é que há uma dificuldade realmente muito grande de abandonar o vício e as consequências que isso nós também já detectamos com as doenças, etc., são inevitáveis, né? Então não adianta, não há fumante que não vai ter uma consequência do uso do tabagismo, seja em qualquer esfera, seja no câncer, seja na questão vascular, seja na questão de desempenho sexual, na questão de desempenho intelectual, sempre vai haver um decréscimo, porque é uma droga que não traz benefício nenhum à nossa condição orgânica.
Muito bem colocado. Darcy, muito obrigada pela entrevista, um forte abraço e um bom dia.
Muito obrigado, Gabriel. Um bom dia para ti e para os ouvintes da Rádio São Francisco.
Valeu.